Uma pesquisa defendida, uma tese de doutorado, melhor dizendo, defendida na Universidade Federal de Pernambuco em 2010, apontou uma relação entre corrupção e educação. Ou seja, quanto mais corrupta a administração, piores seriam os índices de educação. O estudo foi feito pelo professor Clóvis Alberto Vieira de Melo, que hoje é titular da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, com quem conversamos agora aqui no Conexão Senado. Professor Clóvis Alberto, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. É um prazer participar do programa. Me coloco à disposição para o debate e para tirar qualquer dúvida sobre o trabalho que você fez referência.
É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Senado também, professor Clóvis. Os dados são das administrações de 2000 a 2004, né?
Isso, a pesquisa ela tinha um objetivo central de responder à seguinte pergunta: qual o impacto da corrupção nos indicadores de educação? Para tanto, a gente teve que levantar dados de corrupção e também dados sobre educação. Os dados de corrupção eles foram coletados a partir de relatórios da CGU, que focavam verbas do governo federal, administrado por prefeituras municipais, né? E, para tanto, a gente trabalhou com os 556 relatórios, identificando os municípios com corrupção e sem corrupção, e a partir daí cruzamos os dados com os indicadores educacionais para verificar em que medida a corrupção teve peso para diminuir esses indicadores.
São dados da Controladoria Geral da União.
Isso. Esses dados eles focaram a administração iniciada em 2001 a 2004, né? Ou seja, os prefeitos eleitos no ano 2000.
Certo. Bom, o que a pesquisa apontou? De que forma foi possível identificar essa relação nada boa entre corrupção e educação?
O primeiro achado da pesquisa é que a corrupção nos municípios, especialmente nessas verbas do governo federal a que nós tivemos acesso, a corrupção é a regra e não a exceção, né? Ou seja, dos 556 municípios analisados, em 64% deles foi possível detectar casos de corrupção, analisando para isso os dados da CGU. O que se verifica é que nesses municípios você tem uma diminuição dos insumos que são necessários para você ter uma educação de qualidade, tais como número de bibliotecas insuficiente, menos quantidade de equipamentos, como televisores, computadores, impressoras nas diretorias. Você tem uma quantidade maior de queixa dos professores em relação à falta de recursos pedagógicos. Você tem professores com um menor quantitativo de formação, né, de nível superior. Você tem menor salário. Você tem um aumento da média da relação aluno-turma. Então, tudo isso faz com que a educação nesses municípios ela tenha um déficit, né? E a gente tentou associar e verificar se existia associação entre corrupção e a diminuição desses insumos. Então, no primeiro momento, isso foi destacado. No segundo momento, nós buscamos verificar em que medida esses municípios com corrupção tinham indicadores aquém do que poderia ser. Então, se a gente pega, por exemplo, a taxa de aprovação escolar, isso apenas para o ensino fundamental, que foi o foco do nosso estudo, quando a gente divide os municípios com corrupção e sem corrupção, a gente percebe que na taxa de aprovação naqueles municípios com corrupção, em geral, é menor em torno de 9,5%. A taxa de abandono escolar, ela chega a 70% a mais.
Professor Clóvis Alberto Vieira de Mello, professor da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, falando aqui conosco no Conexão Senado sobre um estudo apontando a relação entre corrupção e educação. Quanto mais corrupção, piores os índices de educação. Professor, diante desse seu levantamento, diante desses dados, o Senado está discutindo a federalização do ensino, ou seja, trazer para a União essa questão do ensino básico, ensino fundamental. Com base nesses dados, poderia se levantar a hipótese de que realmente seria melhor a federalização, o controle seria mais fácil?
Eu não teria dados para lhe informar isso. Eu não tenho uma análise comparativa de outros países para a gente verificar se a federalização ela melhoraria ou não. Até porque se a gente analisa educação mesmo em nível municipal, a gente verifica que tem municípios que têm indicadores que são bastante razoáveis. No entanto, a federalização, em grande medida, ela poderia significar, né, uma padronização de salários maiores, né? Também a estrutura das escolas poderia melhorar, mas eu não conheço, pelo menos não pesquisei isso, dados que me mostrem que a federação ela necessariamente geraria uma melhor taxa de educação no ensino fundamental. Embora saibamos que temos escolas de aplicação por aí afora que são administradas por universidades federais, que o número os números são mais favoráveis, né?
Uhum.
Mas são algumas ilhas, alguns casos específicos.
Certo. Bom, professor, nós estamos aí às vésperas de uma eleição municipal, daqui a pouco menos de 2 semanas nós teremos a renovação aí de boa parte dos prefeitos, reeleição de outros. O que o eleitor deve, na sua opinião, levar em consideração na questão educação na hora de escolher o seu candidato?
Eu acho que o eleitor deve levar em consideração a conduta do gestor de maneira geral, não só em educação. Uhum. Porque os casos de corrupção que eu analisei aqui se referem especificamente à área da educação, mas foram encontrados casos de corrupção em outras áreas, como saúde, infraestrutura. Então, quando tem educação, também tem nas outras áreas. O que o eleitorado poderia ficar atento são as avaliações feitas, sobretudo pelos sistemas de controle, acerca desses gestores. Por exemplo, no estado aqui que eu resido, no estado da Paraíba, a gente percebe que quando o gestor é corrupto e o TCE local ele detecta essa corrupção, geralmente o TCE sugere a reprovação de contas. Então esse seria um indicador interessante para o eleitor ficar atento e pensar se vale a pena investir naquele candidato ou não. Como também dados provenientes do TCU e também da própria CGU.
Uhum.
Pode orientar.
Sim. Professor, voltando à sua pesquisa, foi possível identificar qual o item da educação que propicia maiores facilidades ou que levam mais à corrupção?
Não. Na realidade, você tem causas de corrupção. Não, não especificamente a educação como um causador de corrupção. Embora a escolaridade é um item que pesa quando a gente faz uma análise de causas desse fenômeno. A literatura sugere que a corrupção ela tem, acho que é um fenômeno multicausal, né? A qualidade das instituições elas importam para ter maior número de corrupção ou menor, o excesso de regulamentação, os baixos salários, mas sobretudo déficit de controle. Então os gestores públicos que têm sobre seu arcabouço institucional um controle maior dos sistemas, eles tendem a serem menos corruptos, né? Tem que lembrar que corrupção, como qualquer outro crime, é uma ação que a gente pode pensar na lógica de custo-benefício. Então, se é muito custoso cometer tal ilícito, ou seja, se existe uma possibilidade premente de eu ser detectado e posteriormente ser punido, eu vou pensar duas vezes nesse crime. Então, o sistema de controle tem um peso fundamental. Analisando apenas esses municípios que a gente trabalhou aqui nessa pesquisa, numa amostra de 556, a gente verificou algumas variáveis interessantes que podem explicar os casos de corrupção. Então, por exemplo, o nível de controle, como eu já falei, é um com a mídia independente no Estado, né, um TCE que funciona adequadamente. Outro item que também chamou a atenção são os prefeitos não reelegíveis, ou seja, o prefeito em fim de segundo mandato, quando ele não tem mais a previsão de voltar para o terceiro, geralmente ele tende a ser menos probo e comete mais ilícitos, né? Isso foi detectado pela pesquisa. Funcionários com formação superior, elas têm uma relação negativa com a corrupção, ou seja, quanto mais funcionários preparados na prefeitura, menores são os níveis de corrupção detectados nesses municípios.
Uhum. E a quem caberia esse preparo desses funcionários?
O governo federal, em grande medida, tem programas de capacitação, né? Infelizmente pouco utilizado por grande parte dos municípios, mas os próprios governos estaduais e as próprias prefeituras, elas têm que investir pesadamente para qualificar seus profissionais, permitir que os membros se formem na rede de ensino superior, mas também prover curso e capacitação específica de gestão. A gente tem um déficit grande, né? A qualidade da nossa burocracia ela é muito ruim se comparado com outros países, né? Sobretudo em relação a aspectos gerenciais. Então, a expertise burocrática ela é fundamental para você diminuir casos de ineficiência, que também é a regra aqui no Brasil. Por exemplo, essa pesquisa apontou que nos municípios analisados, em 93% nós tínhamos casos de ineficiência. É a merenda escolar que é deixada estragar, é o medicamento que sai da validade e não é utilizado. E tudo isso tem uma das fontes é a expertise burocrática. Uhum. E a expertise burocrática ela está associada ao nível de formação dessa burocracia.
Quer dizer, o senhor colocou duas coisas que são extremamente preocupantes. Corrupção é a regra e ineficiência é a regra. Somando os dois, o desperdício é gigantesco, então, né?
A eficiência da ação estatal, das políticas públicas, é gigantesca por conta desses dois fatores.
Uhum.
Mas os estudos internacionais e aqui no Brasil também apontam. Ou seja, você tem a corrupção onde você tem um recurso sendo subtraído, retirado da política pública, e quando esse recurso fica, quando não tem corrupção, você tem uma gerência, você tem um mau gestor, né, que ele é ineficiente na aplicação daquele recurso público. Então, a política pensada inicialmente, ela gera um resultado muito aquém do que era, do que foi sugerido. Então, isso a gente tem que enfrentar de forma séria, né, com o sistema de controle que coíba casos de corrupção, como também com treinamento para as burocracias.
Uhum. A gente sabe que a educação é um processo que, para ter efeitos na sociedade, é um processo lento, demorado, não é de um ano para o outro. Muito pelo contrário, não é uma coisa de governo, mas um projeto de Estado, né, deveria ser. Diante desse cenário que o senhor encontrou, qual a perspectiva para a educação no Brasil que o senhor arriscaria fazer para os próximos anos?
Eu acho que tem que se ter uma reflexão mais séria sobre esse tema, né? E não é uma reflexão, na minha opinião, que deve circunscrever aos governos. Na verdade, governos são reflexos da sociedade. Eu acho que a educação, por mais que a gente analise os guias eleitorais, por exemplo, e todos os candidatos dizem que vão reforçar, contribuir, na prática não fazem. Então, assim, não valorizam. A educação, a educação é um elemento que os países desenvolvidos colocaram como prioridade na agenda governamental, de fato. E tem que se investir mais pesadamente, mas investir também nos pontos certos. Por exemplo, tem uma política aí, uma sugestão de 10% do PIB, ou seja, mais recursos para a educação. Mas nada garante que mais recursos vai ter menos, melhor qualidade de ensino. O que garante é o gasto certo no local certo. Por exemplo, formação de professor e salários para professores eu considero um elemento fundamental, levando em consideração que esse profissional ele precisa ser motivado. Se a gente pegar os professores da rede federal, por exemplo, é uma carreira hoje que ela não é atraente, dado o salário que nós temos. E aí você, quando compara com outras carreiras, alguns professores, inclusive, têm migrado para outros locais. Então, assim, tem que se levar a sério. E aí é uma discussão da sociedade, não é só do governo. Que a educação ela deve ser prioridade de fato e tem que buscar os melhores caminhos para se atingir, né, uma melhor qualidade. Ou seja, detectar onde o investimento gera mais resultado. No Brasil existe um costume em alguns países, por exemplo, da América Latina, de se investir pesadamente em equipamentos de informática. Em alguns casos chega próximo de zero o resultado disso. Se tem um laboratório equipado, mas sequer se cumpre o calendário, sequer se cumpre o conteúdo. Então não adianta muito. Então tem que ser levado mais a sério, né? Tanto os gestores quanto a sociedade, como também as pessoas que estão à frente da educação diretamente, como os professores.
Quer dizer, uma boa gestão, então, é que vai dar vai ditar o caminho disso tudo, né?
Eu acredito que sim.
Professor Clóvis Alberto Vieira de Mello, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Obrigado pela entrevista, professor. Um bom dia.
Eu que agradeço, Jefferson. Bom dia. E me coloco à disposição sempre que for necessário.
Muito obrigado ao professor Clóvis Alberto Vieira de Mello, professor da Universidade Federal de Campina Grande, falando sobre o estudo dele, a tese de doutorado apresentada por ele na Universidade Federal de Pernambuco, que constatou que quase praticamente 64% de 556 prefeituras estudadas são ou haviam, foi verificado que havia corrupção nas áreas de educação, em áreas como educação e saúde, com base em dados da Controladoria Geral da União. Os dados foram coletados, a pesquisa foi feita com base em dados das administrações de 2001 a 2004.